Pode ir, princesa. Quantas crianças saem? Os pré-adolescentes vão com a Gisele também, não é? E enquanto as crianças e pré-adolescentes saem com a Gisele para um momento de discipulado, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 7. Aos nossos convidados, todo domingo nós pregamos versículo por versículo em um livro da Bíblia, no mesmo livro. Este ano nós começamos a pregar no livro de Apocalipse, no primeiro domingo de janeiro, e vamos terminar até o mês de novembro, se Deus permitir, pregaremos todo o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 7 já, no mês de abril. Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que estão assistindo o culto, a transmissão do culto, não é? Nós temos ovelhas queridas no Canadá, nós temos ovelhas queridas no Brasil, minha vozinha, Dona Eurites, minha tia Regineide, todo domingo estão aqui vendo vocês, cultuando, gostariam de estar aqui. Compartilhe o link de transmissão da nossa igreja, que eles possam ser abençoados com um louvor bíblico, uma pregação bíblica, não é? E que Deus continue ministrando aos vossos corações. Diz a palavra do Senhor: depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, vi outro anjo subindo do oriente, que tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos, a quem havia sido dado poder para causar dano à terra e ao mar: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na terra, na testa, os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Assé 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois disso olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Vamos ler juntos o verso 10? Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das quatro criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Então, um dos anciãos perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram. Vamos ler juntos essa parte? Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a ele de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador. Vamos ler juntos o 17? Pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Feche seus olhos, ore uma vez mais, peça para Deus falar o seu coração. Ó Pai, nós te bendizemos por tua palavra que é viva, poderosa. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos e nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a ouvirmos a tua voz com clareza. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o selo, ele tem diversas utilidades ao longo da história. Para aquelas realezas ou grandes autarquias, o selo servia para autenticar a importância de um documento. Então, quando os reis ou grandes aristocratas queriam enviar uma documentação, eles colocavam o seu selo autenticando ou referendando. O selo também tinha, como nós mencionamos, não apenas em documentos, mas em outras esferas, o objetivo de mostrar a qualidade de um certo objeto. No Brasil, por exemplo, existe um órgão regulamentador chamado Inmetro, e todos os produtos que são considerados seguros e de boa qualidade possuem o selo do Inmetro. Para as correspondências, durante muito tempo, para aqueles que têm mais de 40 anos aqui, chegaram a enviar muitas cartas de correspondência. Não existia e-mail, não existia mensagem eletrônica. Então, se você tinha um amigo, um namorado, uma namorada, uma noiva, você tinha que escrever uma carta. Caso você esquecesse de colocar o selo, aquela carta não chegaria ao destino. Os correios simplesmente não enviaria. Quando nós olhamos para esse texto tão precioso e polêmico, nós descobriremos o que a Escritura Sagrada nos diz acerca destes que foram selados. Nós nos lembramos que no capítulo passado, capítulo de número 6, capítulo 5, nós encontramos o livro na mão daquele que está sentado no trono, o Pai. O livro representa a história da humanidade. O livro foi entregue a Jesus Cristo. O livro estava totalmente selado com 7 selos. João chora porque ninguém foi achado digno de abrir. Jesus Cristo é aquele que toma o livro da história da humanidade e começa a desatar os selos. Os selos representam eventos que acontecem ao longo da história da humanidade, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. O capítulo de número 7 que nós acabamos de ler, ele não é algo que acontecerá após este período onde os 6 selos que já foram abertos se manifestará. O que acontece aqui no capítulo 7, ele está acontecendo em paralelo. É uma descrição de outros detalhes de acontecimentos no mesmo período dos acontecimentos da abertura dos 6 selos. Observem que nesse texto Deus deixa muito claro que enquanto os 6 selos estão sendo abertos, ou os 7 selos serão abertos, pragas são manifestas na humanidade, ou juízos de Deus sobre a humanidade. O versículo 2, contudo, deixa muito claro que Deus faz distinção entre os ímpios e os crentes. Olhe comigo novamente o verso 2, quando diz: então vi outro anjo subindo do oriente que tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Selarmos na testa, quem? Os servos do nosso Deus. Lembrem-se, o livro de Apocalipse é um livro extremamente alegórico, cheio de simbolismos. Então, selo aqui tem o objetivo de mostrar autenticidade, ele tem o objetivo de mostrar propriedade e ele tem o objetivo de mostrar separação. Quando a Bíblia diz um selo na testa, e quando nós olhamos também para Apocalipse, você vai encontrar a marca da besta, que seria colocada onde? Na testa e na mão. Observem que fronte, testa, tem a ver com pensamentos. Os comentaristas concordam que no livro de Apocalipse, quando fronte é mencionada, quando testa é mencionada, ele não está falando de uma marca simplesmente visível como um boi é marcado. Ele está falando de um controle na mentalidade. Vejam que a Bíblia diz que o Deus desse século, com D minúsculo, quem é o Deus desse século, com D minúsculo? Em certo sentido é o dinheiro, mas nesse texto é Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Satanás exerce controle sobre os ímpios, controlando a sua mente, o seu modo de pensar. Ele dá a eles uma cosmovisão mundana, uma cosmovisão materialista. Aqui, então, nós olhamos e o texto diz que antes dos anjos que estão nos quatro cantos da terra, observem, eles estão controlando toda a esfera da criação. O Senhor está deixando claro que o juízo derramado sobre a terra não está fora do seu controle, muito pelo contrário, eles estão ali segurando este juízo. Os anjos não poderiam derramar essas taças de ira antes que os servos fossem selados. Quando nós vamos, então, numa análise teológica, encontrarmos na Escritura sobre o que a Bíblia fala de selos. Nós vamos lá para Efésios capítulo 1, não precisa abrir, depois vocês conferem, podem anotar. No capítulo 1, no versículo 10, versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo diz que o Senhor, ele nos selou com o Espírito Santo, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. Todo crente nascido de novo, todo aquele que teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, já recebeu o selo. O selo é a habitação permanente do Espírito Santo. A habitação permanente do Espírito Santo não é evidenciada necessariamente se você fala em línguas, se você tem visões ou sonhos, se você cura enfermos, porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão diante dele: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos, nós fizemos milagres. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Qual é então a certeza de que nós fomos selados com o Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em nós. É quando existe em nossos corações amor genuíno por Cristo. É quando nós nos constrangemos pela vida de pecado que tínhamos e dizemos: eu não quero viver mais assim, porque eu quero honrar e agradar a Deus. Qual é a certeza de que estamos selados com o Espírito Santo? É quando nós temos desejo de crescer em santidade, de parecermos mais com o Senhor. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas todos aqueles que foram selados com o Espírito Santo, eles terão um desejo genuíno de crescer em santidade. Ainda que nós tropecemos em alguns momentos, erremos, venhamos a pecar, mas nós teremos um desejo sincero. Vejam então que estes selados, eles revelam que estão protegidos, que eles são propriedade do nosso Deus e estão guardados por ele. Mas eu gostaria de ressaltar nesse texto algumas verdades gloriosas acerca destes que foram selados. Primeira verdade é que existe um número exato e determinado por Deus. Olhe comigo o versículo de número 4. Versículo 4. Então ouvi, vamos ler juntos, o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Versículo 8. Observem, na verdade, é uma descrição do 4 ao 8, dando 12 mil a cada uma das tribos. Talvez você se pergunte, pastor, esse número é literal? Se o número 144 mil fosse literal, como os testemunhas de Jeová acreditam, os testemunhas de Jeová, vocês já viram testemunhas de Jeová na rua, não é? Para você que não sabe, testemunhas de Jeová, eles são uma seita. Ah, pastor, como pode dizer isso? Sim, eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é Filho de Deus. Eles negam a divindade de Cristo. E se nós negarmos o Filho, nós negamos ao Pai. É impossível alcançar salvação não crendo que Jesus é o Filho de Deus, é Deus e é o Senhor do Universo. Os testemunhas de Jeová, eles dizem que os 144 mil é um número muito restrito de alguns mais consagrados que passarão a eternidade no céu. E os outros? Os outros que não fazem parte dessa classe seleta, os testemunhas de Jeová dizem que viverão aqui na terra com Jesus. O céu é só para a classe VIP, para os tops. A terra, então, restaurada, Jesus ficará aqui com estes. Os dispensacionalistas, para aqueles que não estão familiarizados ainda com esse termo, a maioria das igrejas pentecostais são dispensacionalistas, eles acreditam que esse 144 mil se refere ao número de judeus que durante a grande tribulação serão salvos. Eles acreditam que na grande tribulação a igreja não estará aqui, os crentes vão desaparecer, as roupas dos crentes ficarão espalhadas pelos cantos, vocês já ouviram. E enquanto os crentes fiéis estiverem lá no céu, com Jesus nas bodas do Cordeiro, na nação de Israel, 144 mil judeus se converterão. Eles acreditam que estes viverão ali, na Palestina, antes do período do milênio. Esse número, então, é uma referência para estes. Mas e nós? O que é que nós acreditamos? A interpretação nossa, a milenista e também pré-milenista histórica, acredita que este número, obviamente, é simbólico, irmãos. Como o livro de Apocalipse está repleto de símbolos, e os estudiosos acreditam que o primeiro número 3 aponta para a Trindade, não é? Multiplicado por 4, que indica a inteira criação. Observe que no início do capítulo é enviado anjos aos 4 cantos da terra. É a ideia de completude. Então, os estudiosos, olhando essa perspectiva, dizem que 3 vezes 4 igual a 12. Observem que essa dinâmica de um número 12 é utilizada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos 12 o quê? Tribos. Deus divide o seu povo em 12 tribos. No Novo Testamento nós encontramos 12 discípulos ou apóstolos, que são os líderes que representam a igreja. 12 vezes 12. Isso foi uma conta ou foi um chute? 144, está certo. 12 vezes 12, 144. E, então, a ideia de elevar ao número 1000. A ideia de uma grande multidão. Pastor, nós podemos cravar que é exatamente essa construção? Não podemos cravar que é exatamente essa construção. Mas se o livro de Apocalipse é um livro simbólico, e nós encontramos que ele está descrevendo o que acontece aqui na Terra, e que no Novo Testamento, todas as vezes que a nação de Israel ela é mencionada, o Israel não é mais a nação, o Israel agora aponta para a igreja do Senhor de todas as gerações, nós entendemos que Deus está deixando claro, de modo simbólico, que em cada canto da terra, Ele já selou aqueles que serão salvos. Não tem como se perder nenhum, absolutamente. Por quê, pastor? Porque Ele prometeu, através do apóstolo Paulo, Ele disse, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal, confortando os discípulos e orando ao Pai, Ele diz, Senhor, eu te dou graças, porque nenhum dos que tu me deste se perderão. Essa palavra deve trazer um conforto glorioso, irmãos, porque não importa o tamanho das pragas, não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da aflição, se Deus te selou com o Espírito dEle, e este Espírito habita em você, Ele te levará até o fim, sustentando-o em suas mãos. É essa a segurança que temos. Se a sua salvação dependesse de você, como alguns teólogos dizem, 0,1%, dependesse do seu esforço humano, pode ter certeza que você teria, e eu, nós teríamos competência de com 0,1% perdermos a nossa salvação. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é obra do Espírito Santo. E se eu quiser então me revoltar e viver entregue ao pecado, já que a salvação pertence ao Senhor, isso é uma evidência de que você nunca foi salvo. Isso é uma evidência de que o Espírito Santo nunca habitou em você, porque o Espírito da verdade, Ele nos guia a toda verdade. Se o Espírito de Deus habita em nós, Ele gera em nossos corações fome e sede por justiça, fome e sede por santidade. Considerações práticas. Se você conhece alguém que é membro de uma igreja visível, pode ser de uma igreja bíblica como a nossa, mas é sempre indiferente ao pecado, não se entristece quando peca, continua crescendo numa vida de pecado, pode ter certeza, essa pessoa não teve um encontro ainda com Cristo. Não significa dizer que ela nunca será salva. Essa pessoa pode ter um encontro em algum momento da sua caminhada. Jacó viveu na casa de Isaac muitos anos, sendo Jacó. Vocês conhecem a história de Jacó, não é? Era até difícil expressar o que ele era. Mas ele tem um encontro com Deus e tem a sua vida transformada. Segunda consideração prática que eu gostaria de trazer sobre estes selados. A palavra de Deus deixa claro que Ele é aquele que os sustentará em suas mãos para livramento. Portanto, meu irmão, em meio às aflições, quando elas se mostrarem mais fortes do que a sua capacidade, lembre-se, não é a sua capacidade que lhe ajudará a vencer as aflições, é a presença do Espírito Santo em você. Então, dedique tempo à oração, dedique tempo às disciplinas espirituais, dedique tempo a crescer em comunhão. Mas quando nós avançamos no texto, nós observamos que uma outra verdade pode ser compartilhada. Numa perspectiva humana, estes selados, eles formam no céu uma multidão inumerável. Olhe comigo no versículo de número 9. E aí fica muito claro e evidente o porquê que este número não poderia ser apenas 144 mil. E algo importante de se dizer. Nos dias de Jesus, todas as tribos do reino do norte, que era o reino de Israel, elas já tinham se perdido. As pessoas não sabiam quem pertencia a qual tribo. E no ano 70 depois de Cristo, o reino do sul, que era o reino de Judá, essas tribos já se perderam também. Um judeu não sabe de qual tribo ele é, se ele veio da descendência de Benjamim, ou de Judá, ou de qualquer outra tribo. Então, não poderia ser uma descrição fiel de judeus que serão salvos no período da grande tribulação, não faz o menor sentido. Mas observe o versículo 9, o texto diz, depois disso, Olhei e eis que diante de mim havia o quê? Vamos juntos? Uma grande multidão de todas as tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Em alguns momentos, isso acontece no livro de Apocalipse. João está tendo uma visão do que naquele instante acontece na terra. E ele vê tudo o que está acontecendo na terra. Do versículo 1 ao 8, então, João olha para a terra, ele percebe os selos sendo abertos, juízos de Deus sendo proferidos, ele percebe os anjos nos quatro cantos da terra, segurando o juízo e a destruição, até que Deus complete o número daqueles que foram selados. Sabe quando você foi selado, meu irmão? No dia que você nasceu de novo, no dia que o Espírito Santo te regenerou e te deu um novo coração. Nós não cremos como no meio pentecostal, que diz que a pessoa só é selada quando é batizada com o Espírito Santo como uma segunda bênção, e é uma segunda experiência na vida cristã. Nós não encontramos base bíblica para isso. O selo do Espírito Santo acontece quando você nasce de novo. Ali você foi batizado com o Espírito Santo. Os dons espirituais, eles podem ser dados ao longo da caminhada cristã, diferentes dons a diferentes pessoas. Mas se você tem um novo coração, saiba, o Espírito Santo habita em você. Você pode até não dar um glória mais alto, como eu dou, como o Hector dá, o Wesley que está aqui, e os irmãos aqui, a maioria são mais comedidos. Mas não importa, você pode ser tão cheio ou até mais cheio do Espírito Santo do que aqueles irmãos que são mais voluntariosos como nós. Porque o que mensura o quanto do Espírito Santo nós temos é o nosso estilo de vida, é a maneira como nós demonstramos o amor de Jesus. Então esses anjos estão espalhados na terra e eles estão esperando até que o número seja completo. Do versículo 9 em diante, é como se João tirasse os olhos do que está acontecendo na terra, ele coloca os olhos no céu. E o que é que ele vê no céu? Ele vê uma grande multidão. Ele vê pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Quem são esses? Quem são esses que estão diante do Cordeiro? Versículo de número 10, por favor. Observem que antes de responder a pergunta, o que é que havia nos lábios? O que é que havia? O que eles faziam no céu? Eles oravam? Eles clamavam? Não é? O clamor é uma oração intensa, é uma declaração intensa. O que é que essa multidão clamava? Vamos ler juntos? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Versículo 12. Dizendo, vamos juntos? Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. O porquê que a salvação não pode ser desfrutada fora de Jesus? Porque a salvação pertence ao Pai e ao Filho. Jesus deixou muito claro que aquele que nega o Filho, nega automaticamente o Pai. Não é possível, pastor, alguém ter muita fé apenas em Deus e ser salvo? Não. Porque Jesus deixou explícito que há um caminho exclusivo de salvação, que é crer que Jesus Cristo é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Crer que Jesus Cristo é Kyrios, no grego, que não é um Senhor por título de respeito, mas é Senhor por divindade, Deus Criador. Se alguém não crer na divindade de Cristo, não crer na obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição dentre os mortos, essa pessoa não é salva. Ah, mas ela é muito caridosa. Ninguém é salvo por caridade. Ah, mas é alguém que jejua muito. Ninguém é salvo por jejuar. Ah, mas é alguém que guarda o sábado. Ninguém é salvo por guardar o sábado. A salvação vem exclusivamente por crer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e que pagou na cruz do Calvário a maldição que nós deveríamos sofrer. E é isso que essa multidão clama. É impossível alguém negar a salvação de Cristo aqui na terra e ser salvo no céu. Mas observem, ali estará uma grande multidão vencedora. E quando nós avançamos para o próximo versículo, encerrando a nossa mensagem, observem então, quem são esses? Versículo de número 13. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Vamos ler juntos? E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram. Alguns dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Má notícia para estes. A igreja sim passará. Existem irmãos nossos que estão passando pela grande tribulação local na Índia hoje, morrendo por causa de Cristo. No Oriente Médio estão morrendo por causa de Cristo. Na Coreia do Norte estão morrendo por causa de Cristo. Por que apenas a última geração não receberá o privilégio de enfrentar o martírio? Então, nós tocaremos neste ponto em outras pregações, mas observem que esta multidão que estará lá, de vestiduras, com vestiduras brancas, eles vieram da grande tribulação e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Nós ainda não estamos na grande tribulação, a perseguição é local, mas a última geração enfrentará. Provavelmente não será a nossa, mas pode ser a dos nossos filhos ou dos nossos netos, não sei. O que fazermos? Viva um cristianismo autêntico, porque apenas aqueles que realmente são selados subsistirão. Crentes nominais não subsistirão. Ah, mas é de uma igreja histórica. Deus não tem compromisso com a igreja histórica. Ele tem compromisso com o seu povo, com a igreja invisível na qual o Espírito Santo habita. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por fazermos parte deste povo. Se coloque de pé enquanto os irmãos do louvor tomam os seus postos. E nós vamos dizer, Senhor, obrigado porque tu me selaste, porque teu Espírito habita em mim. Se você não teve essa experiência ainda de ter o Espírito Santo habitando em sua vida, lhe dando um novo coração, clame ao Senhor nessa manhã. Essa manhã pode ser momento de salvação e transformação para a sua vida. Se a igreja é apenas uma obrigação religiosa, um momento chato, entediante, eu lhe digo, ainda há tempo para a salvação. Entregue o seu coração a Jesus Cristo e prove das delícias perpétuas que há em sua gloriosa presença. Caso você já tenha provado, desfrute da alegria e da segurança. Não importa o que nos aconteça, nós estamos guardados em Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra que nos alimenta, obrigado por fazermos parte deste povo selado, marcado por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos com fidelidade em Tua presença, em dias bons, em dias maus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas nesta terra. Nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor.